Então, algumas ideias sobre Hanukkah, para estudar, interessantes. Na tefilá de agradecimento que nós falamos em Hanukkah, certo? Nós agradecemos e mencionamos lá e descrevemos qual que era o objetivo, o intuito dos gregos. Quando nós falamos, onde que é essa tefilá, calão? Analisim. Então, lá nós falamos qual era o objetivo, o intuito deles. Les quejam tola teja la virá me juquer et saleja. Fazê-los esquecer a tua Torá e que transgridam os teus dogmas. Por quê? Porque ele não queria que a parte dos dogmas, a parte racional, a parte intelectual, a parte que eles chamavam cultural, tudo bem. A parte espiritual, dogmas, fazer porque Deus quer, isso não entrava, não entrava no contexto. Não era admitido. E o ênfase é sobre quê? Sobre o fato que nós falamos Torateja, a tua Torá. Hoje em dia também tem gente que acha que a Torá não é de Deus. Consequentemente, pode ser mudada, Deus nos livre. E toda a essência que a Torá veio é da Hashem. E não podemos mudar, não podemos alterar a Torá. Da mesma maneira, Hukei Retzoneja, os dogmas de tua vontade. Ah, porque tem o que fazer? Porque tem a vontade de Hashem. Hashem assim quer. Esse é o princípio da mitzvah. Por que você faz uma mitzvah? Porque Deus quer. Ah, é saudável, é higiênico, é legal. Não interessa. Em definitiva, você faz por quê? Porque Deus mandou. Porque Ele assim deseja. Então, na prática, eles eram da opinião de que tinha que estudar a Torá como uma sabedoria, como um patrimônio cultural. E isto, os gregos não se opunham. Ah, um livro de história judaica, um livro de cultura judaica, não tem problema.
Era só enrolar eles, era fácil.
Não, não era fácil, porque você não te deixava fazer brit milá, todas as mitzvot, que tinham um cunho de dogma, eles não aceitavam, não permitiam.
E o dominio
como eles controlavam isso?
Provavelmente perseguiam os judeus e controlavam isso. Yes. Ou seja, na relação de Brit Milá é muito fácil de como descobrir isso, não?
Aparentemente sim.
Então, devia ter alguns infiltrados na mikve. Atrapalhava eles o fato que os judeus viam que a Torá é uma Torá de Hashem. E se relacionavam justamente com ela, com santidade, com veneração,
reverência,
etc. E anulação total, já se anulavam perante a Torá. Também o cumprimento das mitzvot. O que atrapalhava os gregos era a mesma coisa. Os dogmas de tua vontade, os dogmas. Aquelas mitzvot que são alógicas, que transcendem alógicas. Eles entendiam e permitiam, por exemplo, de que aquelas mitzvot que têm um cunho social, não pode matar, não pode roubar, ou eventualmente vamos comer matzá para lembrar a saída do Egito. Tá bom, tem um cunho histórico. Agora, comer matzá porque Deus mandou, não. Ou seja, cuidar que a matzá não molhe, cuidar que a matzá não fermente, não precisa. Lembrar que comer matzá, tudo bem. Da mesma maneira, então, eles concordam com as mitzvot que têm um lado racional. Mas não podiam aceitar, não conseguiram pactuar com o cumprimento das mitzvot, que a gente faz se submetendo à vontade de Hashem. E isso é basicamente um dos principais milagres de Hanukkah. Os gregos não derramaram o azeite, também não impurificaram, perdão, somente impurificaram. Ou seja, não derramaram azeite, não destruíram azeite, só purificaram, impurificaram. Eles queriam que o judeu acendesse a menorá. Pode acender a menorá, mas com azeite impuro. Ou seja, não com pureza, não com conceito de mitzvah de Hashem, senão com conceito, um fato histórico. Há tantos anos temos esse costume, vamos continuar. E como arrancamos o conceito espiritual? Quando eu acesso com óleo impuro, com azeite impuro. E Matinial e seus filhos lutaram justamente contra este objetivo. Eles deram sua vida e se arriscaram para quê? pela pureza do azeite. A ameaça tão grande, ou maior ainda, era sobre o cumprimento do judaísmo. E não é o fato aquele que quer acabar com a luz da Torá. Aqui o perigo está evidente. Se alguém diz que não se pode ser judeu, não se pode seguir a Torá, você vê um perigo iminente. Onde é o perigo pior? Aquele que diz, faz, mas não porque Deus mandou. Entendeu? Já tem hoje em dia, inclusive. Hoje em dia tem movimentos onde o conceito de Deus não faz parte. A Torá é adaptada, a Torá é mudada, a Torá é como eles dizem, atualizada, nova versão.
O próprio movimento reformista é deles, né?
Eu não quero dar rótulos,
sim.
Mas aqueles que literalmente dizem que podem mudar a Torá é porque eles não acreditam que a Torá veio de Hashem. Entendeu? Eles estavam nesse perigo, e as pessoas não percebem o perigo. Isso que aconteceu com os gregos é justamente esse perigo.
Quer dizer, na verdade, são piores do que os gregos. Porque os gregos não eram erudidos.
De alguma maneira. E o que eles estavam querendo fazer? Colocar dentro da Torá um pouco de azeite impuro. Estão querendo impurificar. Justamente eles dizem que juntar, unir a sabedoria alheia dentro da Torá é uma brajá para a Torá. Mas na prática a Torá não precisa. Eu não preciso que venha um cientista e me diga que comer carne com leite faz mal. Acabou. Eu não preciso. Mas aqui tem um reforço. Não tem reforço nenhum. Para mim o que a Hashem já disse é suficiente. Não preciso de mais. Na hora que preciso de mais, porque o que a Hashem disse não é suficiente.
E uma coisa que eu ouvi... que o pessoal de Bnei Brak come coisas bem gordurosas e etc, isso, aquilo, e tchunt, e coisas que o valham, né? E tem expectativa de vida maior que o resto da população. Seria uma coisa assim, cientificamente falando, a pessoa é sedentária, não faz aqueles esportes, come coisas gordurosas e não sei o que, condimentadas e tal, e vive mais que o resto que vive.
Na verdade, tudo vem de Hashem, né? Se Hashem quer que o cara viva 90 anos, mesmo gordo, fumando, ele vai viver.
Vamos lá.
Também exagero.
E assim também, a força da Torá é o fato, como Hashem diz, Torá Hashem temimá meshivat nafesh. A Torá de Hashem é íntegra. Ou seja, se ela é íntegra, não precisa de mais nada. Não está faltando nada. Está íntegra. Inteira. Ok?
E emet, né? Íntegra e emet.
Sim.
Autossustentável.
Então, na prática, a luta dos Cachemonaim contra os gregos se concentrou no azeite. Uma vez que ele representa o povo de Israel. Nós vemos no azeite várias características específicas, especiais. O azeite representa a humildade. Por isso que o maior produtor de azeite é Buenos Aires. Que por isso é porque o azeite, o azeitona, ele dá seu azeite através de quê? Quando você oprime ele. Você tem que espremer ele muito. E o azeite que sai, ele se assemelha com o quê? Com algo que está uma aproximação. Porque o azeite que você extrai da azeitona, qual a característica do azeite? Ele penetra em tudo. Se você fechou suas mãos com azeite, onde você enfiar os dedos, tua esposa vai te matar. Deixa marca em todo lugar. Certo?
E a do Mauro mata mesmo, né, Mauro? Eu vi num Shabbat aí
como é que é. Não, mas ele fez por merecer. Então, uma vez que ele penetra bem em todo lugar, então ele tem essa característica que ele aproxima. Por outro lado também, o azeite é a característica de quê? Oposto. Não somente se aproxima, como falamos agora há pouco, também se separa, porque o azeite não se mistura, é o único líquido que não se mistura com os outros líquidos. Você pode misturar e daqui a pouco você deixa e ele separa de novo. Ok? Então... Assim também, o azeite é característica de que ele se perde sobressair, de estar em destaque. Porque não somente que não se separa, não se mistura com os outros líquidos, ele ainda que boia sobre os outros líquidos, fica por cima dos outros líquidos. Ok? Assim também, um Yehudi tem que aprender a como se conduzir. Primeiro que nada, ele deve sair de um ponto de partida de anulação, humildade. Ele percebe o Yehudi que ele é grande, que ele é bom, que ele é melhor. Então ele tem que ter essa humildade e saber se anular. Tem que, isso primeiro que nada. E com que isso consulta do quê? Do azeite, quando o azeite que sai da azeitona, aquela gota que sai da azeitona. E quando ele encontra outro Yudi, mesmo que de uma, ele ainda não está no nível, no estágio de azeite, ele deve penetrar, deve transpirar as suas características para o outro. Então, isso motivado por quê? Por amor ao próximo. Contudo, ele não precisa se misturar os seus conceitos com os outros conceitos. Onde ele vai, você vai lá ter uma conversa com um pessoal que pensa diferente. Eu posso falar o que eu penso. E não necessariamente preciso ser influenciado por o que eles pensam. Então, não tenho que pactuar com... Ah, não, tenho que concordar. Não, eu ouço, respeito, acabou. Mas não tenho que pactuar com essas opiniões. Ao contrário, ele também, não somente que não se mistura, senão ainda fica por cima. No final, sim, ele chega num sobressaindo. E não é um sobressair pessoal, negativo.
Alimentando.
E se o fato é que ele representa a Kadosh Baruch Hu, então temos que ter consideração que cada Yudim é um representante de Hashem. Por quê? Hashem te escolheu. Então você tem uma missão especial. E por esta razão que temos a força, temos energias, temos, fomos investidos dessa força especial para nós podermos enfrentar todo obstáculo e toda dificuldade. Da onde temos isto? Do simples fato que somos emissários de Hashem, que Hashem nos escolheu.
Agora, Rabino, a essência do milagre foi durante a guerra, certo? Dos judeus com os macabeus.
Não, a força do milagre maior veio depois.
Ah, mas foi durante a guerra?
Durante teve uma batalha militar, teve as meninas, a Yehudit, uma moça, teve uma série de partes, mas depois, quando terminou a batalha, eles conquistaram. Eles não desistiram, foram à procura de azeite em seguida, como vão fazer, temos que nos purificar, temos que produzir azeite, tem que acender a menorá. Eles foram em seguida.
Eu achei que os milagres foram...
De alguma maneira eles foram... Calma. Tempo. De alguma maneira eles foram pôr em prática... Bom, para que estamos aqui? Ah, somos o conquistador. Para quê? Para ficar agora no Bembom, na praia do Nordeste, tomando água de coco? Esse é o objetivo? Não. Então a mesma coisa nós. Temos qual é o objetivo? Se resolve, tomo café agora. Qual é o objetivo?
E servir que? A Deus.
Servir a Deus. Então você vem servir a Deus. Tá? E aí conseguiram acontecer os maiores milagres. Um milagre de achar o azeite. Um milagre de acender a menorá e ir a ficar acesa durante 8 dias. Quando o azeite durava somente por um dia. Ok?
Rabino, qual a diferença que a gente fala Halel em Hanukkah e Purim não se fala?
Purim, na verdade, a Guimará diz que...
Halel.
Bravo!
Sabe, sai. Própria... Ele vai embora só para sair por alto. Assim.
Ele aprendeu que ele queria Como azeite.
Ele tá aplaudido pela torcida.
Calando, ele queria azeite. Fica por cima.
Tchau, bom dia.
Cai somente. Então, na mitzvah de acendimento das velas de Hanukkah, temos aqui 3 lições fundamentais para nós. Acendemos a Hanukkah. quando tem o pôr do sol. Justamente porque quando está oscuro em volta, aí acendemos a Hanukkah. Ou seja, quando, em que momento? No pôr do sol, quando começa a ficar escuro em volta. Aí acendemos velas. Um Yehudi, ele não precisa se surpreender ou se, de alguma maneira, recuar por causa da escuridão espiritual que existe no mundo. Ele pode, mesmo assim, lutar contra isso, porque porque um pouquinho de luz de Torá e Mitzvot, ele tira muito da escuridão do mundo. Então, muito mais ainda quando se trata de muita luz. Então você tem esse poder nessas condições. E qual é a ferramenta? Torá e Mitzvot. Colocamos as velas justamente da porta para fora. Não podemos nos contentar com o fato que dentro de casa tenha luz e calor de adulto. Devemos procurar de trazer esta luz e este calor especial para fora, que nos acompanhe em todo momento, em todo lugar, principalmente na rua, que se sinta e se perceba essa luz do judaísmo. E por último, a mitzvah das velas de Hanukkah é um conceito de quê? De sempre acrescentar. Sempre crescer e evoluir. A pessoa não pode nunca se contentar. Quando eu acrescento na prática, não somente não me contento com o que eu conquistei ontem, a própria atitude, a própria difusão de luz da Torá, etc., ela tem que ser de uma forma incrementada constantemente. Sempre devo fazer a mais e aumentar mais e fazer mais. E aí, isto reflete justamente o verdadeiro sucesso. O êxito, a vitória. Qual é? Quem faz mais gol num jogo de futebol? Quem faz mais gol é quem ganhou. Ou seja, quem traz mais luz é quem ganhou. Quem ganha? Luz ou escuridão? Quem traz mais luz? E temos uma vantagem, como falamos agora, um pouco de luz tira muita escuridão.
Como diz Eduardo Bolsonaro.
Na verdade, isso que ele aprendeu em algum outro lugar. Isso daqui que a gente não pode esquecer. Ok?